pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast 5 Minutos de Literatura, comigo, Ieda de Oliveira. Gente, quem está conosco hoje é o premiado escritor Michel Laube, que vai nos contar sobre o seu novo romance Passeio com o Gigante, publicado pela Companhia das Letras.
Oi, Ieda. Oi, ouvintes do 5 Minutos de Literatura. Meu nome é Michel Laube, eu sou escritor e acabei de lançar meu nono romance pela Companhia das Letras, que se chama Passeio com o Gigante. O livro fala de um empresário e líder comunitário judeu, Davi Risman, que na abertura da história está em cima de um palco, diante do microfone, e dá um discurso para uma plateia formada por empresários judeus. Esse discurso é um pouco errático, um pouco estranho, fala da trajetória pessoal do Davi, da infância dele, da adolescência. Ele foi um aluno, ele era uma criança pobre, foi um aluno bolsista numa escola frequentada por alunos judeus ricos, e ele faz uma relação entre essa trajetória, que ele vê como algo inspirador, uma espécie de self-made man do mundo empresarial e político, ou menos político comunitário, e uma série de opiniões que ele tem sobre temas do noticiário, como o antissemitismo, a situação do Oriente Médio, a ascensão evangélica no Brasil, a situação política no Brasil, tudo para o final ele pedir, a partir daquilo que ele falou, doações da plateia para a campanha da extrema-direita no Brasil, no início da campanha eleitoral de 2018. Um dos argumentos que ele usa nesse discurso de convencimento da plateia é o que ele chama de as duas principais imagens projetadas pela comunidade judaica ao longo da história, em especial no período desde o fim do século XIX até os dias atuais, passando inclusive pela Segunda Guerra e a memória do Holocausto. E essas imagens, segundo ele, têm de um lado aquela ideia, aquela cultura da angústia, da fraqueza do judeu que faz humor autodepreciativo e vive eternamente autoanalisando a si mesmo. E, de outro lado, aquilo que ele considera a imagem vitoriosa e o exemplo a ser seguido, aquela ideia, aquela cultura mais convicta, mais triunfalista, que a partir da criação do Estado de Israel passou a ser a cultura de uma certa direita sionista mais radical. A história tem várias vozes e vários tempos. Esse discurso de 2018 é confrontado, né, ao longo do livro, ele é alternado com um diálogo que o personagem tem no presente, no ano de 2024, com um coro de vozes meio fantasmagórico durante uma visita a um hospital, na qual se mistura um pouco assim realidade e sonho, fatos da história com distorções desses fatos a partir do que o Davi disse no discurso. E nesse diálogo com o coro, ele acaba sendo confrontado com as consequências daquilo que ele disse alguns anos atrás. No momento desse percurso, desse passeio pelo hospital, e o título vem em parte daí, o personagem Davi está vivendo um momento delicado pessoal, um momento de luto e de autoexame das escolhas que ele fez ao longo da vida até chegar àquele discurso de 2018. Então, o livro tem uma ironia de fundo, que é pegar um personagem tão crítico da ideia de fraqueza, de angústia, de autoexame, e botá-lo numa situação que é essencialmente isso. Quando eu comecei a escrever, em 2020, na época ainda da pandemia, do governo Bolsonaro, eu achei que esse podia ser um ponto de partida para dar uma resposta a um sentimento que eu tinha, uma perplexidade, até uma indignação, relativo justamente a essa vinculação de parte da comunidade judaica a um discurso que é historicamente ligado ao antissemitismo, que é o discurso da extrema-direita. De uma maneira mais ampla, eu acho que sempre é isso que a ficção faz, porque a ficção ainda é, hoje em dia, o lugar da dúvida, num mundo que é tão repleto de certezas. E as certezas, como a gente sabe, elas são uma das características do extremismo.
Michel, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no nosso 5 Minutos de Literatura. E muito obrigada a você, ouvinte, pela sua audiência, pela sua fidelidade. Aguardo vocês no nosso próximo episódio, onde sempre traremos temas relevantes e o melhor da literatura brasileira contemporânea para você. Um grande abraço a todos e até lá! Oi, pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast 5 Minutos de Literatura, comigo, Ieda de Oliveira. Gente, quem está conosco hoje é Daniel Mandurucu, que vai nos falar sobre a literatura infantil e juvenil e os povos indígenas. Oi, pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast 5 Minutos de Literatura, comigo, Ieda de Oliveira. Gente, quem está conosco hoje é Daniel Mandurucu, que vai nos falar sobre a literatura infantil e juvenil e os povos indígenas.
Olá, meus queridos e queridas ouvintes aqui do podcast 5 Minutos de Literatura. Aqui é Daniel Mandurucu, escritor, professor e também ator, né, falando com vocês, dizendo que é uma alegria, uma satisfação dizer que eu sou autor de cerca de 60 livros para crianças e jovens, e um precursor, digamos assim, de uma literatura que atualmente é contemplada como uma literatura indígena. E porque é uma literatura que é uma porta-voz das falas, da sabedoria, das tradições indígenas de todo o país. Hoje nós somos mais de 100 autores indígenas e cerca de 300 a 350 títulos já lançados nos últimos 20 anos. E quando eu falo desse tempo de 20 anos, é um tempo relativamente curto, se pensar que a nossa população originária só foi reconhecida dessa maneira a partir de 1988, quando da aprovação da Constituição. Foi nesse ano que nós indígenas conquistamos o direito de sermos brasileiros. Sim, olha só que coisa, né? Apenas 30 e poucos anos atrás é que nós fomos considerados brasileiros, brasileiros legítimos e brasileiros em condições de lutar por seus próprios direitos e ter o seu lugar de atuação dentro da sociedade brasileira. E a partir disso, nós começamos a atuar nas artes, na educação, na cultura, em todos os segmentos da sociedade, né? E vamos ocupando esses espaços da melhor maneira que pudermos e da forma que permita que a gente continue sendo quem somos, né? Sendo mantendo a nossa cultura, a nossa ancestralidade, mas usando as ferramentas que a sociedade não indígena foi desenvolvendo, né? E que está à disposição de todo mundo, inclusive de nós indígenas. Então, nós fazemos uso dessas ferramentas, como a arte, como a ciência, como a música, o canto, a dança e também a literatura, fazemos uso dessas ferramentas justamente para comunicar o nosso modo de ser e para mostrar para a sociedade que, sim, nós fazemos parte dela, porque somos seus contemporâneos. Ser contemporâneo significa que nós vivemos no mesmo espaço, no mesmo território, no mesmo tempo, e tudo isso ajuda a gente a fortalecer a ideia de que nós somos parte dessa população, parte desse povo brasileiro, no presente, no agora, no hoje. Portanto, não somos presos ao passado, não somos pessoas jogadas ou lançadas para um futuro, nós somos, sobretudo, pessoas da contemporaneidade, pessoas do cotidiano. E usamos tudo isso, utilizamos essas ferramentas todas para dizer isso, para mostrar que podemos sim ser o que o outro é, sem deixar de sermos quem somos. Ou seja, nós podemos usar as ferramentas, podemos obter o conhecimento, saber das ciências, usar todas as ferramentas tecnológicas sem abrir mão de ser quem somos. E a literatura, essa literatura que nós produzimos, ela conta um pouco desse nosso pertencimento a esse lugar chamado Brasil, né? Nós estamos aqui desde sempre, sofrendo muitos preconceitos e muitos equívocos, né, lançados sobre nós, mas nós fazemos parte, sim, desse lugar. E estamos fazendo todo o esforço, dando sangue, né, para mostrar para o Brasil que nós somos parceiros de caminhada, nós não somos inimigos, adversários do povo brasileiro. Pelo contrário, nós somos os grandes guardiões dessa identidade brasileira e queremos que isso esteja muito presente na nossa literatura e certamente ela está. Então, eu digo a vocês, convido vocês a conhecer a literatura desses mais de 100 autores indígenas e faço o voto que, ao conhecê-la, vocês também possam aprender conosco a olhar para a natureza, se sentirem parte da natureza e optarem pela preservação, pela manutenção dessa natureza da qual fazemos parte, porque é a única maneira da gente dar continuidade à nossa existência. Um grande abraço, fiquem bem e até breve.